Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindes a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, nosso podcast, podcast da Sputnik Brasil. Quando eu falo nosso, é porque além de mim, Francine Augusto tem uma apresentadora brilhante ao meu lado.
Brilhante é porque eu vivo cheio de purpurina, talvez.
No ritmo do carnaval.
sem querer, querendo, eu vivo com purpurina espalhada aqui pelo meu corpo.
Iluminada, Bárbara, você é iluminadíssima. Que bom, que sorte a nossa e a minha, viu?
Muito obrigada, Francine Augusto. Você é uma companheira de trabalho muito companheira.
Ah.
Né? Que joga confetes fora do período de carnaval.
Mas merece.
Muito obrigada. Você também é merecedora de todos os elogios que qualquer que os ouvintes mandarem pra você, além dos meus, dos cotidianos meus aqui fora. Eu não fico jogando muito confete quando os microfones estão abertos, mas você, ouvinte, pode saber que eu jogo bastante confete aqui nos bastidores.
Falando em confete, energia, elogio, estrelas, a gente merece as 5 estrelas, a sua Jabuticaba. Então vai lá, já aproveita que tá ouvindo. Se é a sua primeira vez por aqui, já se considere um Jabuticaba. E é muito importante que você ative o sininho, porque toda vez que tiver um novo episódio, você vai ser notificado. Escolha a sua plataforma aí preferida pra acompanhar o Jabuticaba Sem Caroço. E tem o nosso Twitter também, que é o @jabuticabasc. Recados dados, a gente inicia agora o tema de hoje. O assunto são os povos indígenas e Yanomami.
Mais uma jabuticaba?
Pois é, Francine, o tema de hoje é muito sério, né? A gente sempre abre aqui com uma leveza, né? De certa forma, tentando colocar leveza no nosso dia a dia, mas as pautas que, infelizmente, temos que debater. E temos que debater, vamos fazer esse parênteses bem grande, chegam pra gente e a gente não pode deixar de comentar. Esse é um assunto muito sério, que tem pouca visibilidade, a gente pode dizer assim, nos grandes veículos, de um modo geral. Quando chegam, são esporádicas ali, a gente não consegue se aprofundar muito naquele tema e a gente está aqui para isso. As associações indígenas têm denunciado o agravamento da situação dos Yanomami, uma etnia, né? A etnia Yanomami vive na maior terra indígena do Brasil. E lá, o que está acontecendo? Desnutrição, malária e muitas outras doenças que estão afetando a vida desses indígenas dentro desse território, território que, diga-se de passagem, é deles.
É verdade. A gente está invadindo tudo o tempo todo, ainda levando doença, estragando ali um lugar maravilhoso e deixando, né, esse povo cada vez mais doente.
E as consequências, óbvio, são a qualidade de vida ruim e, claro, morte resultante disso.
É.
Assunto pra quem, Fran?
Pro nosso primeiro entrevistado de hoje, que explica tudo.
Só quem vive é quem sabe.
A gente conversa agora com Estevão Senra, ele é geógrafo e analista do Instituto Socioambiental, sobre esse tema que vem aí preocupando já há algum tempo a situação dos Yanomami aqui no Brasil. Estevão, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no podcast.
De nada, o prazer é meu.
Bom, como eu já falei, a gente sabe que a situação do povo Yanomami vem se agravando já faz algum tempo. Os relatos que aparecem aí na grande mídia são extremamente preocupantes. As associações indígenas que estão ali já vêm aí denunciando esse agravamento há algum tempo. E você é pesquisador dessa região e conhece bem a realidade dos Yanomami. Qual é o atual cenário que vive essa etnia, Estevão?
A gente tem, na verdade, uma impressão do que está acontecendo no território, né?
Uhum.
Porque para saber realmente o quadro correto, assim, mais próximo da realidade, a gente precisaria, inclusive, ter acesso a regiões que hoje em dia têm até um acesso dificultado pela própria invasão que controla a logística ao posto de saúde. Então, tanto a possibilidade de ter relatos dessas comunidades, quanto até dados oficiais epidemiológicos também ficam um pouco limitados, justamente por causa desse bloqueio, né, tamanha a complexidade e a crise, né, que eles estão experimentando. Mas com o que a gente pode ter de informação, de relatos que vêm de área e até análise de dados secundários produzidos pelo governo, a situação é de uma tragédia das maiores, né, que a gente acompanha no Brasil atualmente, né? Então, um distrito sanitário completamente destruído, cerca de 3 mil crianças de até 5 anos com déficit nutricional, milhares de casos de malária, terras destruídas, né? Uma população com índices altíssimos de contaminação de mercúrio, situações de violência extrema, o crime organizado hoje também tem uma participação importante ali na estrutura do garimpo ilegal, então impõe um terror e o controle em determinado território. Então a situação é extremamente preocupante.
Né? Além de tudo que você descreveu, né, o que a gente acompanha, né, são os relatos, Estevão, de muita miséria, doenças. A gente consegue identificar como que chegou a esse ponto e mesmo assim, né, esse cenário que você descreveu, muitos ainda não têm dimensão o que vem acontecendo. Você acha que teve algum momento aí chave ou isso já vem se arrastando há alguns anos e está cada vez a situação ficando mais precária? Qual é o seu olhar a respeito disso?
Eu acho assim que, claro, né, o papel do último governo, né, na produção dessa tragédia, né, porque os dois vetores principais que têm levado a essa situação é a degradação do sistema sanitário e a invasão pelo garimpo ilegal, né? E essas duas coisas vão se retroalimentando e amplificando os impactos de cada um desses vetores. Então, o garimpo ilegal, por exemplo, ele começa a explodir a partir de 2016, começa a crescer a partir de 2016, mas ele toma uma proporção gigantesca mesmo a partir de 2019, por uma série de coisas, mas que inclui também um desmonte das políticas de proteção territorial, uma posição pública, né, do ex-governante favorável a práticas ilegais nas terras indígenas, o que cria um pouco a expectativa que aquilo ali vai poder ser regulamentado. E a questão da saúde, principalmente por indicações políticas que não observaram o mínimo de capacidade técnica para poder trabalhar num território tão complexo, né? Então, esse combinado foi o coquetel que levou a essa situação dramática que a gente observa hoje, né?
Estevão, explica um pouquinho para o nosso ouvinte como é que é esse território. Você falou que é um território complexo. É um território gigantesco que abrange aí várias comunidades dessa etnia. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa região.
Isso, é a maior terra indígena do país, né? Tem 9,6 milhões de hectares, localizada ali na fronteira com a Venezuela. Está inserido em dois estados brasileiros, Roraima e Amazonas. Tem uma população de mais ou menos 30 mil pessoas, 30 mil indígenas, distribuídos em mais ou menos 350 comunidades. É uma região bastante remota, né? Os rios são encachoeirados, então boa parte dessas comunidades só tem acesso via aérea, né? E por isso, muitas das comunidades têm um grau de contato com a sociedade envolvente bastante baixo até então, né?
Agora, você, né, a gente analisando, né, tentando entender como esses garimpeiros chegaram, né, até essa região, a localidade que não é de fácil acesso, né? Mas isso não impede que eles explorem e tomem os espaços. Como é que é esse acesso? Tá ficando cada vez mais fácil, se a gente pode dizer assim, já que você disse que esse cenário vem se arrastando principalmente nos últimos anos?
Isso, à medida que, uma coisa importante para entender também essa situação, tem um fator externo importante também, que com a crise de 2008, você teve um aumento espetacular também no preço do ouro, né? E isso então faz com que mesmo uma atividade praticada numa zona muito remota, ou seja, com uma logística muito cara, se torne viável do ponto de vista econômico. E o que acontece é que à medida que você vai tendo uma política mais relaxada de proteção territorial, vai valendo a pena investir para ir sofisticando essa logística, né? Então, com o passar do tempo, o que a gente viu foi uma organização logística para poder explorar essa atividade e o investimento, né, inclusive com agentes com alto capital, para poder investir com compras de helicópteros, né, frotas de avião, estabelecimentos de armazenamento de combustível clandestinos, etc. Tudo isso vai diminuindo o custo de operação deles, né?
Estevão, então por que a cloroquina, que é fundamental para o tratamento da malária, não chega para essas populações? Uma vez que a gente tem aí uma produção, teve aí ao longo da Covid, uma produção de cloroquina gigantesca por parte do Exército.
Pois é, eu não sei exatamente quais são os fatores, né? Mas a gente pode imaginar algumas coisas. Eu sei que no período da pandemia, houve uma ação do Ministério, onde eles distribuíram toneladas de cloroquina na terra indígena, mas a princípio seria para o tratamento de Covid, né?
Uhum.
Porque a cloroquina não é a única medicação que você dá junto com a malária. Então eles, por exemplo, distribuíram só cloroquina e não distribuíram as outras medicações e o outro tipo de material que você precisava para fazer o tratamento da malária devidamente, né? Então, num primeiro momento, durante a pandemia, teve essa distribuição à torta e à direita, e depois, quando, né, já tinha uma consciência maior da sociedade, inclusive, né, dos riscos que a cloroquina representava e tal, você teve um desabastecimento da cloroquina para o tratamento de malária. Então, não sei, a gente pode imaginar que talvez tenha tido uma má administração do remédio, então tenha entregado em áreas onde não eram importantes, e depois áreas que precisavam onde seria importante não receberam devidamente. A gente pode imaginar diversas situações, mas que todas a gente, tudo que a gente puder imaginar, com certeza vai desaguar na ideia de uma má gestão, né? De um mau planejamento da assistência, né?
Você falou aí quantas coisas não foram realizadas, atitudes, e agora a gente falando do que pode ser feito de agora em diante, né? Temos uma nova gestão, um novo presidente à frente do país desde o 1º de janeiro. Você acredita que a curto, médio ou longo prazo, né? O que pode-se já começar a fazer pelo povo Yanomami para que a situação não fique ainda mais complexa, né? A gente já está em algo calamitoso, né? Mas para já começar a amenizar esse cenário que eles estão vivendo agora, o que já pode ser feito de imediato por eles?
Bom, eu acho assim que a primeira coisa é entender que a situação chegou num nível de que não basta só voltar ao que era antes,
uhum,
para que as coisas voltem ao normal. E aí, nesse sentido, é importante, então, ter em mente de que vai ser preciso um esforço coordenado, interinstitucional, para poder lidar com essa situação. Então, além, por exemplo, de retomar trabalhos do Distrito Sanitário, os trabalhos do Distrito Sanitário vão ter que ser feitos em parceria também com outras agências do governo que vão viabilizar essa recuperação, sendo que sem esse apoio vai ser impossível. Então, só para te dar um exemplo, então muitas das pistas de pouso que antes eram usadas para o atendimento de saúde, por falta de manutenção, elas foram perdendo a funcionalidade delas. Isso fez com que o distrito ficasse mais dependente, por exemplo, de contratos de helicóptero, o que deixa o atendimento muito mais caro e mais difícil de ser feito com regularidade. Então, se você não tiver um plano de recuperação dessas pistas, por exemplo, você não vai conseguir dar uma assistência adequada. Então, para poder viabilizar essas pistas, vai precisar de ter uma conversa com a ANAC para homologar essas pistas, da FUNAI para poder articular a manutenção dessas pistas e tal. Então, isso é só para dar um exemplo de uma coisa simples, mas que é fundamental para poder viabilizar um atendimento ainda emergencial e custo-efetivo na terra Yanomami, né? Mas, de imediato, a coisa mais importante, na verdade, seria retirar, né, os invasores e já implementar um plano de proteção e extrusão imediato, né? Porque não adianta você tentar fazer outras ações paliativas e tal sem atuar na causa do problema, né? Então, a primeira ação seria essa, mas essa ação também deveria ser precedida de um plano, da implementação de um plano emergencial para as comunidades que estão em situação de maior penúria, né? Inclusive com doação de alimentos, criar condições para que eles possam se reconstruir suas comunidades em outros lugares que não estão completamente destruídos, e outras ações de saúde, né, de combate à malária, etc. Mas a longo prazo também a retomada das bases de proteção, ter um plano de proteção de longo prazo, e ações, por exemplo, também que contribuam para uma maior transparência na cadeia do ouro, para impedir a lavagem do ouro ilegal. Tudo isso também deve ser implementado para que você não, né, mais para frente, não, tenha que lidar com a situação do jeito que está hoje também.
O fato de a deputada Joênia Wapichana, que é uma indígena, uma liderança indígena, estar à frente da FUNAI, você acha que as perspectivas ficam melhores? Porque é alguém que já fazia parte, inclusive, de grupo de trabalho dentro da Câmara para observar e acompanhar essa situação dos Yanomami, né?
Eu acho que a indicação da Joênia é o melhor dos mundos, né? Uma pessoa que já mostrou o seu comprometimento para tentar, pelo menos, mitigar os impactos da situação na posição que ela ocupava antes, e agora, nessa posição que ela ocupa, que tem mais capacidade executiva, né, de poder atuar no sentido de transformar a realidade, assim, eu acho que é o melhor dos mundos. Então, de certa forma, existe uma grande expectativa, né, de que a situação, a gente sabe que a situação pode ser resolvida, apesar da dificuldade e da complexidade, mas a gente está bem animado, assim, com a possibilidade, que confia bastante na capacidade da Joênia também.
Agora, é algo que precisa ser urgente, né, Estevão, porque pelos relatos, pelo que você já falou pra gente, pelo que tem saído, é uma situação de penúria, né, com crianças aí, não só crianças, mas especificamente a gente fala das crianças porque é óbvio que precisaria de algo mais urgente, com condições de grande vulnerabilidade, e a gente não tem aí números de mortes, né, mas é possível que isso aconteça, né, que seja aí caso de óbitos de crianças por fome, por desnutrição, por doença, enfim.
É isso, já vem acontecendo, né? Se você for olhar os dados de óbito e tal, por causa, você já consegue verificar que teve um aumento substancial disso. Então, são coisas que devem ser feitas para ontem mesmo,
uhum,
né?
E a gente tem o hábito, digo, a gente, né, me incluindo nessa questão também, de às vezes olhar muito o outro, né, Gramado, a situação do outro vizinho, ou, vamos nos mobilizar, fazer algo para as crianças que estão sofrendo, passando fome, sede, regiões que estão sendo atacadas, passando por problemas climáticos. A gente olha muito para fora, e aqui no Brasil aconteceu essa barbárie, e muitos nem sabem, talvez. A gente tá feliz de alguma maneira de, a partir desse episódio de hoje, tá falando um pouco desse assunto. Quem nos ouve ficar ciente, pesquisar ainda mais, poder divulgar aqui, né? Como eu digo, o Brasil é gigantesco, mas eu sempre brinco, falo, é no nosso quintal. Você acha que também, por algum motivo, o que tá acontecendo é divulgado, mas nem todos têm essa dimensão? Não é algo que você abre o jornal de hoje, por exemplo, e tá lá. Você liga a TV, não tá toda hora na TV, como tá quando se fala de outros países. A gente está aqui no Brasil e não sabe o que está acontecendo. Muitos não sabem. Você acha que é algo um pouco mais oculto, ou de fato não há interesse, isso não vende? Enfim, qual é o seu olhar sobre isso?
Olha, eu acho, assim, eu reconheço um trabalho fundamental que as organizações indígenas fizeram, que foi de muita coragem e vigor de estar sempre denunciando e levando um pouco a situação o máximo que elas conseguiram. Então, olhando por esse lado, né, do que seria do copo meio cheio, eu acho que a tragédia de Yanomami conseguiu alguma visibilidade,
sim,
mesmo num cenário muito difícil, porque os últimos anos foram anos de um caos, né, que diz respeito à informação, desinformação, tudo, né? Então, era realmente muito difícil competir com outras pautas,
uhum,
ainda mais que aconteceram tragédias em outras coisas, a gente teve uma pandemia. Então, foi uma coisa realmente muito difícil. Então, olhando por esse lado, né, considerando toda essa dificuldade, eu acho que foi louvável, assim, que as lideranças conseguiram fazer para poder dar visibilidade da sua coisa. Mas, de fato, né, é uma questão um pouco mais difícil de, às vezes, de ganhar visibilidade, um pouco pela distância também que está. E aí, eu acho que entra também esse outro fator de que, desde a pandemia, e com o recrudescimento do garimpo ilegal, ficou muito mais difícil também de ter um retrato mais fiel do que está acontecendo, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento, né, agora também de reconstrução, é muito provável que a gente também vá tomar um susto ainda maior em relação ao que, né, da real situação da coisa. E talvez isso vai ter, é provável que tenha uma repercussão, porque a coisa está provavelmente muito braba lá, né?
Estevão, para quem está ouvindo a gente quer saber mais, a gente sabe que o Instituto Socioambiental faz aí um trabalho de acompanhamento, de divulgação de dados, de informações. Fala um pouquinho para a gente como é que, e para o nosso ouvinte, como é que encontra o Instituto Socioambiental nas redes sociais, enfim, quem quiser conhecer mais o trabalho do Instituto também.
Bom, antes eu vou fazer primeiro a propaganda da Associação Rutucara e Yanomami.
Sim,
porque,
claro.
Né, eu acabei de falar do trabalho importante que eles fizeram,
sim,
né? Então tem, o pessoal pode procurar nas redes aí, tem o site deles, né, www.rutucara.org. Se eu não me engano, acho que eles só têm Facebook, mas escrevendo Rutucara com H e K, né, H-U-T-U-K-A-R-A, você pode conseguir mais informações.
Uhum.
E sobre a instituição que eu trabalho, que é o Instituto Socioambiental, eu acho que se você procurar nas redes sociais Socioambiental, já encontra lá as redes do ISA, né?
Uhum.
Que é também como a organização é conhecida. E o nosso site é www.socioambiental.org. Aí agora me faltou na memória se tem o BR ou não, mas aí a pessoa pode tentar um pouco dos dois, né?
Sim,
e aí,
claro,
nas nossas redes tem algum material assim que a gente tem ajudado a divulgar e organizar de informações que talvez pode ser útil para quem tem interesse em conhecer melhor a situação, né? E
uhum,
algumas publicações também que ajudam a compreender mais a situação e tal, e que algumas têm um diálogo forte assim, com a antropologia e tal, mas eu diria que para o grande público, de modo geral, tem muita coisa interessante que dá para aproveitar, muita coisa disponibilizada gratuitamente também no site.
É verdade, socioambiental.org, sem BR, viu? Mais fácil ainda de localizar.
Ah, beleza, você me ajudou.
Ah, imagina. Estevam, muito obrigada pela sua participação, de verdade, espero que você volte aqui, foi um prazer conversar, conhecer o seu trabalho, o seu estudo, e que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente vai ter por aqui, viu? E um beijo pra sua queridíssima, fofíssima filha.
Que deu uma contribuição aí ao fundo.
Ela gosta de participar de live.
Eva!
Desde pequenininha.
Que bom. Volte mais vezes, Estevam. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
Tchau,
tchau.
Tchau,
tchau.
A que ponto chegamos?
Bárbara, é importante reforçar aqui alguns dados, né, trazidos pelo nosso entrevistado. A terra indígena Yanomami tem nada mais, nada menos que 9 milhões de hectares. Por isso que a gente falou, né, terra gigantesca, é a maior do Brasil. Ao todo, são 35 mil Yanomamis, aí contando com os que vivem no lado da Venezuela. Ou seja, a população é maior ainda. E aí eu fico pensando, né, na dimensão do quanto a gente está destruindo, né?
É, e fica muito claro por que tem tanto interesse nessas terras, né? 9 milhões de hectares.
Coisa pouca.
Coisa pouca, super protegida. É claro que tem gente de olho querendo invadir para uma série de
lucros.
É, de irregularidades, né? O próprio entrevistado já falou. A primeira delas é o garimpo ilegal.
Sim.
Ali é uma região que tem muito, uma terra, um solo, com muitos materiais que são aí de interesse de muita gente. Enfim, hoje, por exemplo, estima-se que 20 mil garimpeiros estejam instalados nessa região Yanomami. 20 mil garimpeiros.
É muita
quase
coisa.
Quase a população dos próprios Yanomami.
Entre os anos de 2016 e 2020, foram registrados 85 óbitos de crianças Yanomami. Isso já seria um absurdo, Bárbara, por si só, né? É uma morte, ponto. Mas quando a gente fala de criança, eu acho que tem um peso ainda maior. Por que que essas crianças estão morrendo, né? Como estão morrendo?
E aí você tá acabando com uma geração inteira.
É.
Pode daqui a pouco não ter mais essa população Yanomami, porque as crianças não estão sobrevivendo. É uma relação até óbvia. A extinção do povo Yanomami pode estar aí acontecendo em razão de que crianças não estão sobrevivendo. É uma causa e consequência muito óbvia, né? Segundo a Secretaria Especial de Saúde Indígena, quase 57% das crianças que foram ali observadas pela própria secretaria nos últimos anos apresentavam um quadro de desnutrição, que é um dos vários problemas de saúde presentes na comunidade, como o nosso primeiro entrevistado aí comentou. Como resolver esses problemas de saúde aí do Yanomami?
É um desafio em tanto, porque os que não morrem, né, essas crianças que sobrevivem com muito sacrifício ali, literalmente uma luta, crescem aí completamente de uma maneira desproporcional ao que deveria ser, se alimentam mal, não se alimentam e talvez até na fase adulta não resistam também. Passa ali pela fase de criança, mas chega na adolescência, isso pode causar aí, ocasionar doenças, enfim. São muitas dúvidas, Bárbara. Por isso, a gente nunca tá sozinha nesse podcast.
Ainda tem, bem.
Ainda bem. Tem especialista, a gente quer saber como resolver, qual seria a solução, para que caminho a gente deve seguir. E esse assunto, a gente fala com o nosso próximo convidado.
Para onde vamos?
A gente convida agora, então, para esse bate-papo o médico Paulo César Basta, ele que é pesquisador em saúde pública da Fiocruz. Professor Paulo César, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço, Francine e Bárbara, pelo convite. Estou aqui, me sinto honrado em poder participar do programa com vocês e falar de um tema tão importante para a sociedade brasileira.
Verdade. A primeira pergunta que lhe faço, até para dar essa dimensão aí para os nossos ouvintes, a gente pode dizer que a questão, a situação atual, né, do Yanomami pode ser considerada uma crise de saúde para esse povo?
Sim, sem dúvida nenhuma. É uma crise sanitária que está instalada, uma crise ambiental. Eu diria que é uma crise humanitária que o povo Yanomami vem sofrendo ao longo dos últimos anos. Essa crise, ela é uma crise de origens históricas, desde o momento em que houve a demarcação do território. Esse foi o primeiro movimento do Estado brasileiro, né, para fazer algum tipo de reparação a essa população, mas houve momentos de melhora da situação, momentos de piora, né, uma oscilação, mas nos últimos 5, 6 anos eu diria que a situação é bem crítica, bem caótica, e a gente pode classificar, sem nenhum medo de errar, uma crise sanitária sem precedentes na região.
Qual é o cenário dessa crise sanitária? O que está envolvido, né? A gente sabe que tem malária, a gente sabe que tem uma série de doenças, mas o senhor é um pesquisador desse povo, não só desse povo, mas de questões indígenas e da saúde indígena. Qual é o cenário que a gente pode ter dessa etnia?
O povo Yanomami é um dos povos de maior representatividade no Brasil, né, na atualidade. Eles vivem em uma terra que foi demarcada e homologada em 1992, completou 30 anos no ano passado, e é a maior terra indígena do Brasil, são 9 milhões de hectares. O tamanho da terra é equivalente ao tamanho de Portugal, né? E é uma área que se situa no extremo norte do Brasil, na fronteira com a Venezuela, uma área no coração da floresta amazônica, de difícil acesso. É uma região onde temos floresta equatorial chegando na montanha. Então, tem desafios logísticos importantes para, em primeiro lugar, garantir a soberania do território, evitar que esse território seja invadido por pessoas que estão interessadas em fazer exploração de minérios, de grilagem, exploração de madeira, expansão do agronegócio, enfim, uma série de pressões da sociedade envolvente, né, de atividades econômicas, na sua maioria ilegal, que pressionam o território. E essa pressão, né, de invasores no território acaba gerando uma série de problemas. Os principais problemas concentram-se nessa relação desigual da sociedade envolvente com o povo Yanomami e com promessas, né, que esses invasores fazem de enriquecimento rápido, de acesso a mercadorias da cidade, de mudanças no estilo de vida, e eles acabam cooptando, principalmente jovens, homens, jovens, né, lideranças comunitárias, para trabalhar, né, para essas frentes de expansão econômica, e esses jovens acabam deixando a comunidade, deixando suas famílias em situação de vulnerabilidade, né? Então, esse é um processo que vem se expandindo ao longo do tempo. Essas atividades econômicas, né, lá na terra Yanomami, pautada principalmente pela exploração ilegal de ouro, né, por intermédio do garimpo de ouro, acaba provocando um desmatamento importante, né, esse desmatamento vem crescendo assustadoramente nos últimos anos. O desmatamento provoca alterações no ecossistema local, ocorre uma escassez de alimentos tradicionais, né? Os animais maiores, mamíferos maiores, acabam sendo afugentados por esse processo de expansão do garimpo, pela devastação do território. Então, isso promove o escasseamento das fontes de alimentos. A destruição da floresta ainda provoca alterações das espécies da fauna, da flora. Ocorre um empobrecimento dos materiais de coleta, que são realizados na floresta, uma importante fonte de alimento para essas populações. As áreas para plantio, para o roçado, são afetadas. E verdadeiramente o que ocorre ocorre de mais grave é a contaminação dos rios, né, pela atividade garimpeira, que promove grandes áreas de... Esse desmatamento gera um processo de lixiviação, de turbidez, aumenta a turbidez dos rios, o rio fica cheio de lama, uhum. provoca alterações da ecologia dos animais que vivem na água, e há um grande impacto da contaminação do mercúrio, que é usado indiscriminadamente no processo do garimpo. Então, isso tudo se soma, né, e cria um cenário epidemiológico bastante complexo, com o aumento do número de casos de malária, né, e transmissão de outras doenças que são transmitidas por picadas de mosquito, porque ocorre um desequilíbrio, um desbalanceamento da população de insetos, né, nessas áreas devastadas. Uhum. Ocorre transmissão direta de doenças, que a gente fala de contágio interpessoal, né, principalmente as doenças de veiculação respiratória, como influenza, gripe, pneumonia, tuberculose, mais recentemente uma expansão importante dos casos de Covid, doenças sexualmente transmissíveis, que são decorrentes, né, desse processo de contato violento, né, do abuso sexual de mulheres, de crianças. Ocorre um processo de ocupação baseado na cooptação, como eu já falei, né, nessa sedução em torno de bens e mercadorias e a falsa impressão de enriquecimento rápido, e ocorre também ali a distribuição de álcool, de drogas, né? Então, cria-se um cenário de caos nas comunidades locais, e isso tudo gera um quadro de violência muito importante, né? Então, associado a isso também temos, como eu disse, a escassez de alimentos tradicionais, né? As caças fogem de perto das comunidades, das áreas impactadas pelo garimpo, os produtos de coleta, né, também ficam mais restritos, os peixes ficam contaminados por mercúrio, e isso impacta diretamente o estado nutricional e passam a estabelecer uma dependência alimentar dessas fontes de expansão do garimpo. E nesses locais são distribuídos, né, a título de cooptação, a título de ganhar autorização para permanência nos territórios, comidas industrializadas, uhum. de baixa valor nutricional, com muito teores altos de sódio, de açúcar, de gordura, né? Então isso promove também alterações importantes no estado nutricional dos adultos.
Agora, Paulo, a gente não pode, né, deixar de enfatizar essa questão da dificuldade, né, de acesso ao sistema de saúde. A gente falou aí do tamanho, né, da área, da dimensão. Lógico, são vários, dezenas aí de fatores, você citou aí muitos, mas se a gente pudesse, né, tentar idealizar, se o acesso não fosse tão complexo, você acha que não estaria do jeito que está já a situação atual? Se fosse mais acessível, não necessariamente, porque teria o acesso, mas tem todas as outras coisas que corroboram que você elencou agora. Eu queria que você trouxesse a sua percepção, né? Se tivessem mais acesso, estaria menos crítico ou não necessariamente?
Não, com certeza, Francine, né? Se houvesse uma estrutura de apoio, de atendimento, né, se o Estado garantisse serviços públicos essenciais a essa população, seguramente a situação seria diferente, né? Então, só para exemplificar, né, então falei um pouco da dimensão do território Yanomami, né, 9 milhões de hectares, o tamanho de Portugal, e dentro desse território vivem aproximadamente 30 mil pessoas, né? As estimativas mais recentes, aí, 28, 29 mil indígenas que vivem nesse território, espalhados em cerca de 370 comunidades. Então, é uma área grande, com uma grande dispersão também. Então, isso, em certo sentido, dificulta um pouco o atendimento. Então, hoje, existem cadastradas na região, né, na terra Yanomami, 78 postos de atendimento à saúde. Então, esses 78 postos de atendimento à saúde são responsáveis por cobrir 370 comunidades, né? Então, significa que apenas 20% das comunidades têm uma assistência mínima, nossa, né? Os outros 80% das comunidades não têm a presença regular de uma equipe de saúde, de um posto de atendimento que possa oferecer mínimas condições, né, de manejar os problemas apresentados pela comunidade. Então, esse é um problema inicial. Então, há uma clara deficiência na cobertura dos serviços de saúde, e nos locais onde há a presença desses postos de saúde, a infraestrutura é absolutamente precária. Né? Então, são instalações precárias, com condições para abrigar as equipes muito ruins. Muitas vezes não tem banheiro, não tem água potável. As equipes trabalham, né? O tempo de permanência no território é um tempo difícil, né? Para as próprias, os não indígenas que são profissionais de saúde e que trabalham na região. Então, há uma deficiência estrutural crônica, né? Isso que eu falei. Essa dívida é uma dívida histórica. O primeiro movimento de reparação foi a demarcação da terra em Yanomami, lá em 92. E essa demarcação, ela é essencial, foi muito importante para garantir, né, que o território fosse demarcado de modo contínuo, que fosse preservada essa área de ocupação tradicional do povo Yanomami. Mas ela não é suficiente, né, porque ela precisa, além de ser demarcada, delimitada, ela é necessário garantir a segurança das pessoas lá. Então hoje há estimativas que existem 20 mil garimpeiros trabalhando ilegalmente dentro da terra Yanomami. Né? É quase que um garimpeiro para um índio. Indígena, né? E é isso, né? Então o Estado precisa garantir a soberania desse território, garantir que esse território não seja invadido. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, está diretamente relacionado com a sua pergunta. Né? O Estado, lamentavelmente, ele não oferece serviços públicos essenciais de modo a garantir a sobrevivência, a qualidade de vida dessa população. Então, você colocou o foco da sua pergunta nos serviços de saúde. Né? Então, eu te digo que claramente os serviços de saúde são insuficientes, né? Eles não atendem a população como deveria atender, e as poucas unidades de saúde disponíveis hoje no território têm uma infraestrutura completamente precária, que aquém das necessidades locais. Né? Então, faltam medicamentos, faltam insumos, faltam equipamentos, faltam profissionais de saúde qualificados, principalmente de nível superior, né, médicos, enfermeiros. Né, então, esse é um ponto. Mas, além do serviço de saúde, faltam outros serviços públicos essenciais. Uhum. Né? Eu costumo falar do paradoxo da Amazônia. Né? Então, depois das geleiras do Ártico e do Antártico, a Amazônia é o local do planeta Terra que concentra as maiores fontes de água doce. E paradoxalmente, as populações que vivem nos territórios da Amazônia têm cada vez menos acesso à água potável, porque as fontes de água potável estão sendo contaminadas, né, pelo garimpo, pela devastação, pelas queimadas. Ah, então, essas populações não têm acesso à água potável. A água potável é um bem essencial, né? A água potável representa vida, representa saúde. Então, as crianças, quando desmamam do peito, né, das mães, com 6 meses, 7 meses de idade, e têm o primeiro contato com o solo, vai ter um contato com o solo contaminado, porque essa criança, essa comunidade não tem acesso a saneamento básico, as famílias não têm banheiro, não há coleta de lixo, não há nenhuma preocupação com os cuidados com o ambiente por parte do Estado. As comunidades, na sua imensa maioria, não têm acesso à escolarização formal, as comunidades não têm acesso à renda, não têm acesso ao trabalho, enfim, não têm acesso a mercadorias que são essenciais para garantir que a população possa ter um crescimento e um desenvolvimento sustentável. Né? Então, o Estado falha ao não ofertar serviços públicos essenciais. Então, essa é uma das principais lacunas, uma das principais dívidas históricas que o Estado brasileiro tem para com os povos indígenas de uma maneira mais ampla. Né?
Quando o senhor fala em Estado, a gente tem que pensar um pouco nas instâncias. O senhor está falando das três instâncias, porque o senhor falou escolarização, ali talvez ligada à prefeitura, saúde, ambos, prefeitura, Estado e também governo federal. Quando o senhor fala em Estado, para a gente dar aí a César o que é de César, né? Quais são as instâncias aí que o senhor está se referindo? São todas ou tem uma mais específica que deveria atuar mais fortemente?
Eu atribuo, né, essa responsabilidade maior ao governo federal, porque as terras indígenas no país são terras da União. Né? Então, são responsabilidade da União garantir a segurança, a saúde e a vida das pessoas que moram nesses territórios. Para além da questão fundiária, da questão da segurança, do espaço, a assistência à saúde aos povos indígenas do Brasil também é uma atribuição federal. Né? Embora o Sistema Único de Saúde preveja a descentralização do atendimento, né, a municipalização das ações, há um subsistema de atenção à saúde indígena dentro do SUS, que ele, a sua organização é vinculada ao governo federal. Então, todo o manejo, os recursos, a gestão, as ações são responsabilidade é responsabilidade da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que está vinculada diretamente ao Ministério da Saúde. E esse subsistema, ele se organiza na forma de distritos sanitários especiais indígenas. Nós temos no Brasil hoje 34 distritos espalhados em todo o território nacional. E o atendimento ao povo Yanomami é responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. Então, um dos poucos distritos no país que recebe o nome da etnia, né, para a qual está designada o atendimento. Então, é a assistência à saúde, a garantia do território, né, e outras tantas ações são atribuições do governo federal, do Estado brasileiro. Uhum. Outros projetos, né, por exemplo, a escolarização, né, ela tem vínculos estaduais, municipais, dependendo da região onde está. Então, as poucas escolas que existem dentro dos territórios geralmente são gerenciadas pelos governos do estado. No caso do Yanomami, a terra Yanomami ela é dividida parte no estado de Roraima e parte no estado do Amazonas. Então, as aldeias localizadas no estado de Roraima, as poucas escolas que existem são de responsabilidade do governo do estado de Roraima, e no Amazonas, né, as poucas escolas que existem são de responsabilidade do governo do estado do Amazonas. Sob o ponto de vista do atendimento municipal, ele é muito incipiente na terra Yanomami, né? Em outras regiões do país, a situação é um pouco diferente. Mas na terra Yanomami, como eu falei, né, ela é uma área muito grande, uma floresta fechada, uma região isolada, e Roraima tem apenas 15 municípios, né, que conformam o estado. E a terra Yanomami, se não me falha a memória, se espalha por 7 municípios do estado de Roraima. E a estrutura disponível nesses municípios também é pequena, também é insuficiente. Então, quando há necessidade de fazer algum atendimento em média ou alta complexidade, é preciso fazer um exame complementar, né, mais detalhado, mais complexo, é preciso fazer um procedimento médico, uma cirurgia, as pessoas são removidas do território tradicional para a capital do estado, Boa Vista, né? Então isso acaba se concentrando o atendimento dessas remoções que a gente fala, né, na cidade de Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima.
Falando em governo federal, o senhor já teve pesquisas aí, digamos, barradas, né, impossibilitada ali a entrada, pesquisa a respeito do impacto, né, da mineração ilegal dentro dessas terras. Isso a gente fala em outras gestões. Olhando agora para 2023 em diante, com um relacionamento melhor, né, sem proibições por parte da FUNAI, eu queria que o senhor falasse um pouco da expectativa, né, se novas pesquisas poderão ser feitas a partir de agora, a situação que acontece lá e não é de conhecimento de todos. A gente espera que com esse episódio e com várias outras informações as pessoas saibam de fato o que acontece nessa região, mas o senhor acredita que teremos melhorias, se podemos dizer assim?
Não tenho dúvidas de que teremos melhorias, né? Porque os últimos 5-6 anos foram bem difíceis, né? Foram momentos de trevas, de escuridão. Houve uma ação deliberada para desmontar as políticas de proteção ambiental, desmontar as políticas indigenistas, desmontar as políticas que garantem direitos humanos, acesso à educação, acesso à saúde, né, ao desenvolvimento econômico sustentável. Então, o último governo, né, ele desde antes de assumir o seu cargo de presidente, no tempo da campanha eleitoral lá de 2017, ele já anunciava, né, para quem quisesse ouvir, que ele, sendo presidente, ele não demarcaria um centímetro de terra indígena. Então ele cumpriu regularmente, né, o que ele prometeu, e além disso, né, ele provocou um loteamento das instituições públicas, um enfraquecimento das políticas de combate, um esvaziamento do papel da FUNAI enquanto órgão de fiscalização, órgão protetor dos povos indígenas, sabotou ações de saúde no controle da pandemia, né, quando estava ainda um processo de expansão do número de casos de doentes. Enfim, então, o governo fez tudo o que foi possível fazer para sabotar as políticas de saúde, as políticas ambientais, as políticas indigenistas. Então, agora, com a virada do novo governo, com a eleição do presidente Lula, com a constituição do primeiro escalão do governo, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, ontem, inclusive, foi a cerimônia de nomeação de posse da Sônia Guajajara como ministra dos povos indígenas, a nomeação da deputada federal Joênia Wapichana para presidir a FUNAI, né, que agora deixa de ser Fundação Nacional do Índio, passa a ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a criação de secretarias dentro do Ministério dos Povos Indígenas, ocupada por lideranças nacionais, indígenas nacionais de expressão importante, bem formadas, conscientes desses processos de mudanças climáticas, da importância da preservação das terras indígenas para a manutenção do clima no planeta, para a segurança climática no planeta. Né? Então, eu não tenho dúvidas nenhuma que nós temos um cenário completamente diferente e do qual a gente pode ter esperanças de que dias melhores virão e que haverá um movimento de reestruturação, de reconstrução das políticas que foram brutalmente ameaçadas nos últimos 4 anos.
Claro que a gente tem expectativas, né, diante de tudo isso que o senhor já apontou. Agora, se a gente continuasse do jeito que estava, com esse não olhar, esse não atendimento de nenhuma hipótese com esse povo, a gente podia estar falando em extinção de um povo, né, de uma etnia inteira, né, professor?
Essa questão do genocídio, né, foi uma questão muito recorrente nos últimos tempos, e o genocídio pode se caracterizar, melhor dizendo, de várias maneiras. Então, lamentavelmente, na formação do nosso país, a prática do genocídio foi muito recorrente. Né? Além de ser uma prática recorrente, era uma prática estimulada, eu diria que era uma política pública, né, no tempo da colônia, e que, infelizmente, ela tem uma extensão, né, até os dias de hoje. Né? E isso ficou muito claro, muito evidente na gestão do governo Bolsonaro. Né? Então, você pode promover genocídio eliminando diretamente as pessoas, né, por meio de guerras, né, de fuzilamentos, uhum, de atos violentos, mas você pode fazer isso de maneiras mais discretas, né, vamos dizer assim. Você pode interromper o abastecimento de serviços públicos essenciais, você pode deixar a população abandonada à própria sorte, você pode minar essas políticas públicas todas que a gente falava de proteção, uhum, a esses povos, e você pode, por outro lado, favorecer, né, a invasão dos territórios, você pode não se comprometer com o enfrentamento da pandemia, né? Enfim, então essas ações que foram tomadas de forma deliberada pelo governo anterior têm um potencial grande, né, de promover estragos enormes. Mas esse fenômeno de desaparecimento das etnias, né, a gente acredita que ele não deva acontecer mais, né? Porque os povos indígenas já nos mostraram, né, vem nos mostrando há 522 anos, eles são capazes de resistir, eles são resilientes, né, eles conseguem absorver toda essa onda de colonização, essa onda desse movimento genocida, e ainda assim eles conseguem superar essas dificuldades e estão aí resistindo há 522 anos. Então a gente acredita que esse risco de genocídio agora, né, sobretudo com a formação do novo governo, não é uma preocupação prioritária, diria, uhum, assim, para os povos indígenas no momento.
Bom, a gente sempre tem esperança, né? Tem que acreditar, tem que sempre olhar para um horizonte melhor, não podemos deixar de lado ali o que está acontecendo, né? Isso falando da questão dos Yanomamis, mas para várias outras questões do nosso país, mas sempre tentar respirar, analisar, ver o que podemos fazer com esse cenário, com o que podemos contribuir. Gostaríamos muito da autonomia desses e de outros povos indígenas, né, sobre seus territórios, mas para quem nos ouve agora, professor, e não sei, talvez ficou chocado com tanto de informação que recebeu aqui agora nesse nosso bate-papo, tem alguma maneira da gente ajudar, da gente contribuir, além de botar a boca no trombone, falar para todo mundo, contar o que está acontecendo nesses territórios, tem algo a mais que a gente possa fazer?
Sem dúvida, Francine, temos esse compromisso enquanto cidadãos, né, cidadãs brasileiros. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é ouvir os povos indígenas, uhum, sabe? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, de ouvir o depoimento da Sônia Guajajara ontem, né, o discurso de posse dela enquanto ministra, o discurso da Célia Chacriabá apresentando a Sônia Guajajara como a nova ministra. Né? Então, se você parar o que você está fazendo e prestar atenção no que os povos indígenas têm a dizer, né, você já vai mudar o seu pensamento, né? Você vai desconstruir uma série de conceitos equivocados que foram lhe passados ao longo da vida, desde o tempo que você era criança, que os livros de história, né, passavam informações equivocadas, a história contada pelo colonizador, sempre colocando os índios numa condição de inferioridade, como um cidadão de segunda categoria, uma pessoa selvagem, sem civilização, sem cultura, sem ciência, sem conhecimento. Então, isso tudo que foi ensinado pra gente faz parte também dessa política de genocídio, né, de apagamento da cultura, de branqueamento da população. Então, se a sociedade se despir desse conhecimento preconceituoso que foi incutido na cabeça dos jovens, né, desde a eternidade, e simplesmente ouvir o que os povos indígenas têm a dizer, né, isso já vai provocar algumas mudanças. Tá? Mas, para além disso, coisas práticas que nós podemos fazer. Né, procurar tirar de dentro de nós esse racismo estrutural, né, que está aí presente em todas as esferas da vida, desde o momento de quando você olha para alguém e julga essa pessoa pela sua aparência, pela cor da pele. Então, esse movimento é importante também. E coisas mais práticas, assim, por exemplo, muitas pessoas têm um fascínio pelo ouro, né? Pelas joias, pelo diamante, e eu tenho quase certeza que pouquíssimas pessoas, ou nenhuma dessas pessoas, se pergunta qual é a origem, né, desse ouro.
Verdade.
Então, as pessoas querem comprar alianças de ouro para, né, demonstrar o seu amor eterno ao companheiro, querem comprar colares de ouro para ficarem bonitas, colocarem brincos, né, e outros adornos de joias, mas em nenhum momento elas param para se perguntar, né, de onde que vem esse ouro que eu estou comprando, que eu estou utilizando. Então, muitas denúncias, alguns estudos, algumas reportagens publicadas recentemente apontam que o ouro vendido por grandes empresas de joalherias, né, de renome internacional, são extraídos ilegalmente de terras indígenas na Amazônia brasileira. Foi desbaratado um esquema de uma grande, acho que a maior joalheria da Europa, né, que se situa na Itália, que estava comprando ouro ilegal, extraído ilegalmente da terra indígena Caiapó, no estado do Pará, no Brasil. Então, há um movimento, né, de desestímulo, né, ao consumo de ouro, sobretudo esse ouro que é utilizado para joias, né, para um mercado que eu diria que é um tanto quanto fútil. Né? E as campanhas, né, dizem, né, o ouro que você utiliza, ele tem sangue indígena. Uhum. Né? Então, é importante que as pessoas passem a desenvolver esse pensamento crítico, né, e reflitam sobre a origem dos produtos que estão consumindo. Né? Então, eu estou dando o exemplo do ouro, que é um exemplo bastante emblemático. O ouro também é utilizado em equipamentos eletrônicos, no seu smartphone, no seu computador. E algumas empresas, as quatro maiores empresas de tecnologia do mundo, né, a Apple, o Google, a Amazon.com e a Microsoft, foram recentemente notificadas, né, judicialmente, para explicar, né, de onde vem o ouro utilizado nos seus equipamentos. Então, é importante a gente ter essa consciência, né, sobre a origem dos produtos e saber que esses produtos muitas vezes estão chegando às nossas mãos com manchas de sangue de povos tradicionais da Amazônia. E esse raciocínio se estende também, por exemplo, ao consumo de carne. Né? Então, o brasileiro adora fazer um churrasco, consumir uma picanha. De onde que vem essa carne que está sendo comprada para fazer o seu churrasco? Ela vem de uma fazenda que tem a sua área de abrangência num local que é regulamentado, que é permitido pela legislação ambiental, ou essa fazenda está se estendendo em cima de territórios indígenas, em terras da União, unidade de conservação, área de proteção ambiental, está ocorrendo desmatamento ilegal da floresta para a criação desse boi, sabe? A soja que é exportada, né, para a China, para alimentar os porcos na China, também, né, muitas vezes o Brasil se gaba do, né, que é o maior produtor de grãos do mundo, né, mas a custo de quê? Qual é o passivo ambiental dessa produção? Sabe? Então tem muitas reflexões que a sociedade nacional pode fazer e passar a fazer um consumo mais consciente, né? Ler os rótulos dos produtos que vai consumir, saber a origem desses produtos e evitar o consumo de produtos que são reconhecidamente provenientes de áreas de proteção ambiental, de meios de conservação de terras indígenas, que estão promovendo desmatamento, estão promovendo mudanças climáticas, aquecimento global, né? E muitas vezes pode ter o sangue de povos tradicionais, de crianças indígenas que foram recentemente
recentemente ele nos, né, houve denúncias importantes de crianças sendo assassinadas em decorrência dessas atividades ilegais de mineração na terra humana.
Importante isso que o senhor está apontando em relação à questão da carne, porque é exatamente o nosso episódio de amanhã, né? A gente vai falar sobre como o desmatamento tem uma ligação direta com a carne que chega nos nossos pratos. A gente não sabe muitas vezes a origem e qual é o percurso que essa carne faz e quem estava envolvido nesse processo. Professor Paulo César Basta, pesquisador em saúde pública da Fiocruz, a gente agradece muito a sua participação, a sua disponibilidade para explicar com tanto detalhamento essas questões que, infelizmente, o povo Yanomami vive lá em Roraima e que a gente acredita, né, professor? É óbvio, o senhor pode nos falar isso com mais precisão, que outras comunidades também vivam, outras etnias vivam isso no Brasil, porque temos muitas etnias e que, com certeza, seus territórios aí cada vez mais invadidos aí por pessoas que têm aí interesses outros que não seja a preservação ali daquela vida, daqueles povos, daquelas culturas. Enfim, infelizmente, a gente sabe que isso acontece no Brasil, né?
É verdade. Eu citei agora anteriormente na nossa conversa, né, o exemplo do ouro comercializado pela essa grande joalheria italiana, que veio da terra indígena Kayapó. Então, o povo indígena Kayapó é outro povo, né, que também tem sofrido muito os impactos do garimpo ilegal de ouro no seu território. Então, esse problema está espalhado em outras áreas da Amazônia. Né? O povo Yanomami hoje é um dos povos que mais sofre com essa situação, mas o povo Kayapó sofre também. O povo Munduruku, que vive no estado do Pará, na região do Rio Tapajós, é um povo que está diretamente afetado. A mineração está estendida em Rondônia, tem áreas no Amapá, tem áreas em outras regiões da Amazônia brasileira e também afeta outros países, né, que fazem parte da Pan-Amazônia. Né? Então tem mineração ilegal na Colômbia, no Peru, na Venezuela. Sabe? É importante que a sociedade brasileira e a sociedade sul-americana, a sociedade internacional, reflita sobre essa questão. E vale a pena a gente finalizar lembrando que hoje no Brasil, né, as áreas... O que temos de floresta de pé, as áreas hoje que são responsáveis pela manutenção do clima no planeta, pelo regime de chuvas, pelas temperaturas adequadas para mesmo para o agronegócio poder funcionar, né? As chuvas que abastecem a região centro-oeste, onde estão localizadas as principais fazendas, né? As principais atividades do agronegócio brasileiro, elas vêm desses territórios da Amazônia que ainda estão preservados. E esses territórios coincidem exatamente com as terras indígenas, coincidem com as unidades de conservação, com as áreas de proteção ambiental, que são terras da União, são terras consideradas patrimônio do povo brasileiro. Então, é importante que a sociedade entenda que essas áreas precisam ser preservadas.
Com certeza. Professor, muito obrigada mais uma vez, Paulo César Basta. Volte sempre, portas, microfones abertos aqui. Foi um prazer, viu?
Eu que agradeço o convite, Francine e Bárbara, e fiquei muito feliz de conversar com vocês, de poder compartilhar um pouco dessa experiência de vida e de trabalho que a gente tem com os povos indígenas do Brasil.
Até a próxima, professor. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito interessante o episódio de hoje. Aí você que tá acompanhando o podcast vai falar: Francine, você fala sempre a mesma coisa. É porque, de fato, a gente estuda muito, pesquisa, traz aqui profissionais que entendam bastante do assunto para trazer a dimensão de questões que precisam ser debatidas, né, Bárbara? Por isso que eu sempre acho que com as nossas conversas, nosso podcast, nosso bate-papo, engrandece muito e quem ouviu aqui, talvez, o assunto pela primeira vez vai se interessar, vai lutar pela causa, vai colocar nas suas redes sociais, vai mandar aqui o episódio de hoje pra família, pros amigos e falar: pessoal, precisamos falar sobre isso. E é isso, falamos aqui, passamos pra você, ouvinte Jabuticaber, que vai passar pra outras pessoas e essa corrente aí, no final das contas, tudo vai fazer sentido, né?
E é bom se perguntar se isso não acontece com outras etnias.
Verdade.
Que vivem no Brasil, porque a gente não tem só os Yanomami. Tem um número grande de etnias, cada uma com as suas especificidades, particularidades. Não são todos, não dá pra... A gente já falou isso aqui em um outro momento, acho que inclusive com a presença da hoje ministra Sônia Guajajara, que não existe um índio genérico.
É verdade.
Né? São várias etnias e cada uma com as suas características culturais ali. Agora, que essas questões podem estar acontecendo com outras etnias, podem. E é isso que a gente precisa observar como sociedade.
Fizemos nosso papel por aqui, pelo menos a gente espera, né? E a gente espera também que você tenha gostado do episódio de hoje. Porém, não acaba por aqui, só acaba quando termina. Por hoje, sim, mas amanhã tem mais.
Tem mais, a gente vai falar de um assunto, Fran, que dá arrepios, assim, nos cabelos,
quando,
né?
A gente para né? pensar sobre você, jabuticaba, se você come, né, se alimenta aí da proteína da carne, já parou pra analisar de onde vem?
Pois é. A gente pensa, assim, de vez em quando, né?
Eu nunca penso.
É, mas na hora de que você tá comendo, talvez você não pense.
É.
Quando alguém te provoca, você talvez até pense. Mas pensar, refletir...
É meio que no automático, né?
É, vambora, tamo vivendo, vamos comer essa carne que tá aqui pra nós... que não somos veganos. Os veganos, então, não só é um arrepio no cabelo, não. Acho que é arrepio no corpo inteiro. Pensar nesse processo, né, de morte do animal e como esse animal chega até a sua mesa é algo realmente que assusta um pouquinho. Vamos pensar sobre isso amanhã com mais detalhes.
Estamos dominando todas as páginas possíveis. Escolha o seu tocador de podcast preferido e também nos ouça gratuitamente no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Tem uma aba separada pra gente.
Ah,
que
é tão
chique,
bonitinho, né?
É
ali no canto esquerdo da página, da sua tela. Tem o Mundioca, depois tem a gente. O Mundioca, pra você que ainda não conhece, é o podcast internacional também da Sputnik Brasil.
Muito bom, por sinal.
Pois é, nossas amigas Tayana e Melina estão lá. Aqui, no Nacional, somos nós duas.
É isso, estaremos lá, todas unidas. Um beijo, pessoal.
Tchau, até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.